Doutor Gustavo, ontem nós tivemos uma decisão por parte do Supremo Tribunal Federal que ela tem uma importância, e essa é a minha pergunta, que não sei se ela é mais simbólica do que operacional. Finalmente o Supremo Tribunal Federal, depois de muito tempo, acabou decidindo que a alegação de legítima defesa da honra, ela é inconstitucional. Queria primeiro, doutor Gustavo, que o senhor explicasse para quem não sabe, afinal essa argumentação ela ganhou fama há muito, muito tempo, principalmente em julgamentos ocorridos lá na década de 70, que ficaram muito famosos. O que que era a legítima defesa da honra, doutor Gustavo?
Pois é, cara, ganhou fama, né, no julgamento do Doc Street, que matou a Angela Diniz, né, fato ocorrido em 1976. No primeiro julgamento, Doc Street foi condenado a 2 anos apenas de detenção, porque o júri entendeu, né, como motivador do ato dele um direito que ele tinha de preservar sua própria imagem, sua própria honra, porque a Ângela teria praticado alguns atos ou dado a impressão de estar praticando esses atos, que feria ele, né, enquanto homem, né, enquanto macho, que era companheiro dela. Então, em tese, ela estaria traindo o Doc Street e ele, com a questão de ciúme, matou a Ângela Diniz. E, posteriormente, 4 ou 5 anos depois, esse júri foi novamente realizado e foi anulado no Superior Tribunal de Justiça. E foi novamente realizado, ou no Supremo, eu acredito que tenha sido no Supremo, porque ainda não existia o STJ, né, quando esse júri foi anulado. O STJ é um tribunal que foi constituído pela Constituição de 88. Ele foi anulado, o júri novamente voltou, e aí ele foi condenado a 15 anos de reclusão. Muito bem. O que consiste essa tese de legítima defesa da honra, que, muito embora tenha caído um pouco de uso nesses últimos 30 ou 40 anos, vinha sendo e ainda vem sendo, de forma ainda muito pálida, mas de qualquer forma vem sendo ainda utilizada, em júris pelo Brasil inteiro, né? É que o homem tem direito a agredir a sua esposa ou agredir a sua companheira, chegando até o ponto de matá-la, sob suspeita ou sob a prova de que ela estaria cometendo adultério contra ele, né? Então, para o homem, para o macho, não ficava bem a imagem da traição, não ficava bem a imagem do chifre, e por conta disso se entendia como um atenuante, ou se entendia, às vezes mesmo, até como um excludente de ilicitude, o ato dele de agredir ou de matar a sua esposa supostamente traidora, né? Isso, Cacá, é muito menos, muito mais do que simbólico, né, e muito mais do que tardio. Isso é extremamente relevante porque o Supremo ontem, a unanimidade de votos, entendeu que, dos votos dos julgadores, é claro, está faltando ainda um membro do Supremo, que vai tomar posse esse mês ainda, daqui a 2 semanas, mas por 10-0, o Supremo entendeu que aquela tese jurídica, ela é inconstitucional, ou seja, ela não pode ser arguída na defesa de ninguém acusado de homicídio em situações semelhantes no Brasil doravante. Então, isso não é uma tese a ser considerada, nem a ser deduzida, nem a ser considerada pelos jurados no momento em que eles vão estabelecer ou responder as perguntas que podem levar à absolução ou condenação de alguém. Isso é absolutamente relevante, Cacá, porque isso quebra um paradigma, e volto a dizer, muito embora ele tenha sido atenuado nos últimos tempos, um paradigma extremamente relevante no que diz respeito ao combate à violência, ao combate à violência doméstica e, principalmente, ao combate a essa pandemia, né, de feminicídio que a gente está vendo acontecer no Brasil. E isso é que é o relevante disso tudo. A partir de agora, essa tese jurídica, que era considerada, ou ainda era considerada em alguns julgamentos, ela não pode sequer ser apresentada em plenário, porque ela fere a lei maior, fere a Constituição, os princípios e garantias que a Constituição estabelece, Cacá.
Agora, doutor Gustavo, eu tinha usado essa expressão simbólica, talvez tenha exagerado um pouquinho, mas a minha pergunta é a seguinte: ela vinha sendo usada, essa teoria, essa tese, ela vinha sendo usada recentemente ainda, porque, como o senhor disse, ela ficou famosa lá na época do Doc Street. Mas houve muita crítica, houve muita discussão no país em relação a essa tese. Mais recentemente, ela vinha sendo usada ainda ou não?
Cacá, a gente tem que lembrar o seguinte: o Brasil, né, e os julgamentos que acontecem no Tribunal de Júri, o Brasil não é só São Paulo, Vitória, Rio, Belo Horizonte, Cuiabá, Curitiba, né? O Brasil É um país que tem milhares de comarcas, todas elas com competência territorial estabelecida para julgar os crimes dolosos contra a vida, né? Então, a competência é do Tribunal de Júri, e o Tribunal de Júri é formado por pessoas do povo, que são convocadas, formam o Conselho de Sentença, e ao Conselho de Sentença, muito embora essas pessoas estejam submetidas, né, e, de certa forma, até limitadas pelas perguntas, pelos questionamentos que são feitos pelo juiz, que vão, na verdade, identificar se há materialidade, se não há materialidade, se há culpabilidade, qual é o grau dessa culpabilidade e outras coisas mais, né? Elas são, esse Conselho de Sentença, pela sua formação, inclusive cultural, ela é muito comum, é muito própria das regionalidades, né? Dos valores que preponderam nessas comunidades, muitas delas com a cá pequenas, muitas delas com 5 mil, 4 mil, 6 mil. Tem comarcas no Brasil com muitas, muito poucas pessoas vivendo dentro delas. Então, isso ainda era, principalmente em comarcas onde não havia muita evolução cultural e intelectual, pelo menos o acesso a informações, a valores, como são valores que preponderam hoje em cidades maiores, não havia. Então, isso era um elemento que estava sendo usado, ainda que de forma mitigada, por conta exatamente dessa evolução dos costumes que a gente vem vindo, mas ainda estava sendo utilizada, no mínimo, para atenuar a responsabilidade do infrator, né? No mínimo pode ser o seguinte: olha, ele teve um motivo relevante, pelo menos no que diz respeito à moral, para ele ter cometido esse crime. Então, muitas vezes, crimes dolosos contra a vida, homicídios qualificados, eram diminuídos na sua relevância criminal por conta da utilização ainda dessa famigerada tese da legítima defesa contra a honra. Então, isso agora o Supremo Tribunal definiu. Não pode mais ser usado, isto é argumento para ser utilizado mais em plenário. E isso vem trazendo também, Cacá, uma relevância ao real papel do Supremo, que muitas vezes as pessoas, somente no Brasil, por conta dessas confusões que a gente tem tido nos últimos anos, dizem ao Supremo interfere, o Supremo faz isso, o Supremo faz aquilo, mas a grande missão do Supremo é dar interpretação à Constituição, né? É dar vida aos artigos da Constituição e também dar interpretação conforme a Constituição, no momento em que a gente vai tendo essa evolução de costumes, né? A gente está diante agora, Cacá, de pautas nesse próximo semestre, importantíssimas, como a questão do aborto, né? Como a questão do uso de drogas, que trazem trazem luz sobre situações que são efetivamente o papel constitucional do Supremo. E muitas vezes esse papel constitucional fica nublado, né? Fica escondido por conta dessas frequentes provocações do Supremo em relação a questões que são importantes também, mas são menores no que diz respeito a esse papel do Supremo, Cacá.
Ok, doutor Gustavo, muito obrigado e até sexta-feira. Grande abraço.
Um grande abraço, até a próxima sexta-feira.